secretário geral dos Assuntos Sociais, Sr. Presidente e membros do Conselho de Imprensa, ilustres convidados e colegas. Apenas duas palavras para situar esta reunião e também para apresentar as pessoas que se deslocaram até aos Açores. Outra também para manifestar o desejo das pessoas que nós, homens da comunicação social, sentimos de ficar que ainda algumas pessoas acederam a estar aqui connosco neste dia de sol, que é habitual de descanso, mas que infelizmente e por outras razões não pôde ser noutro dia. Mas, tanto como dizia, sentimos satisfeitos por terem vindo aqui. É agradável verificar que estas coisas da comunicação social começam a interessar, embora que ainda há poucos, a outros níveis e a outras pessoas. E creio que isso, quando isso acontecer, representa uma forma diferente de encarar este fenómeno numa perspectiva cultural, entendendo-se aqui a cultura como uma atividade do pensamento. Tivemos a preocupação e o empenho de convidar as pessoas cujas funções nesta sociedade, tal como o empenho e afinal toda a comunicação social, todas as pessoas dizia, que têm o dever e a obrigação de acompanhar a evolução deste relacionamento social com todas as suas leis, regras e técnicas. Ainda muitos há para quem os jornais, a rádio e a televisão são apenas relatórios diários dos acontecimentos, tanto mais bonitos quanto mais nomes e mais caras aparecerem. Mas numa sociedade que, num quadro autonómico, defendemos aberta, democrática e culta e inteligente, a comunicação social tem, sobretudo, uma função de reflexão do pensamento individual e ou coletivo. Tem um espaço e métodos próprios de atuação, cujos mecanismos funcionam corretamente se estiverem enquadrados no seu meio. Fora dele, esta técnica da comunicação social e esta ciência das relações humanas funcionam descontroladamente, como aliás temos muitos exemplos em situações deste país. Uma sociedade pequena como é esta da região autónoma dos Açores, e quando o setor pensante dominante está quase exclusivamente de um lado, é fácil cair-se na tentação de se utilizarem métodos de pressão que ultrapassem as regras que asseguram o normal funcionamento deste quadro. Felizmente, nos Açores, não temos exemplos graves, mas assusta-nos e preocupa-nos algumas situações pontuais. É por isso que um órgão como o Conselho de Imprensa, formado por pessoas ligadas ao setor do poder, da própria comunicação social e também da opinião pública, e presidido por uma personalidade de um setor tradicionalmente distante, um magistrado, é o figurino ideal para nos ensinar a refletir em conjunto as relações da comunicação social, de forma a que ela seja realmente livre, independente dos poderes políticos e económicos. E essa situação é exemplo de outras que nos chegam de países tradicionalmente democráticos, só engrandece uma sociedade. Queria, depois destas palavras, apresentar as pessoas que se deslocaram até nós. O Dr. Jorge Mendonça Torres, juiz desembargador, é o presidente do Conselho de Imprensa. A Dra. Maria Germana Magalhães, assistente social da Santa Casa da Misericórdia, membro co-deputado do Conselho de Imprensa em representação da opinião pública. Dr. Rui Osório, jornalista do Jornal de Notícias, membro do Conselho de Imprensa eleito pelos jornalistas, e Dr. Jorge Figueiredo, chefe de divisão do Serviço de Apoio do Conselho de Imprensa, com funções de secretário executivo deste órgão. Peço a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Imprensa, Dr. Jorge Mendonça Torres.
Sr. Ministro da República, senhores membros da Comissão Organizadora Local dos jornais da região, minhas senhoras e meus senhores, integra-se a presente sessão num programa de comemorações que o Conselho de Imprensa decidiu levar a cabo por todo o país e regiões autónomas por ocasião do seu 10º aniversário. Trata-se apenas, como é natural, de uma informal sessão de trabalho na qual se debaterão alguns problemas relacionados com a imprensa de um modo geral e mais particularmente com as atividades deste Conselho ao longo de uma década. Proponho-me, pois, fazer uma muito breve introdução na qual serão indicados os motivos e o significado da nossa iniciativa e, como mera preparação para um eventual debate que venha a fazer-se no final, dar algumas indicações concretas sobre a composição e as atribuições do Conselho de Imprensa. Este Conselho teve, como é sabido, a sua origem legal com a publicação da Lei de Imprensa, atualmente em vigor. É o Decreto-Lei 85-C-75, de 26 de Fevereiro, que no seu artigo 17 estabelecia que o Governo deveria promover, no prazo de 30 dias, a contar da sua entrada em vigor, a constituição de um órgão independente com a função primordial de zelar pela salvaguarda da liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e o poder económico. Nessa disposição, indica-se logo tanto a sua composição como as suas consequências. A primeira reunião do Conselho de Imprensa viria a efetuar-se em 7 de maio de 1975. E, embora legalmente prevista a realização de sessões quinzenais, desde sempre o Conselho se mostrou necessário que os plenários se efetuassem semanalmente. Funcionando inicialmente junto do Ministério da Comunicação Social, com a promulgação do Decreto-Lei 816-A-76, e após a tomada de posse do Governo Constitucional, passou a funcionar junto, eu sublinho a palavra junto, para distinguir da palavra dependente. Na verdade, o preâmbulo deste diploma, no preâmbulo do diploma, diz expressamente, transcrevo, a natureza peculiar da função que lhe está cometida exige que o Conselho deva funcionar junto da Assembleia da República, agora que se encontram institucionalizados novos órgãos do poder público. Na verdade, a garantia da sua independência passa por um enquadramento alheio ao poder executivo, assentando antes na sua colocação junto a um órgão com as características e a representatividade da Assembleia da República. E acrescenta-se a seguir, o que também deixamos bem vincado por representar até um ato de justiça. Continua a transcrever. Ao Conselho de Imprensa foram sempre garantidas as condições de autonomia indispensáveis ao exercício da sua tarefa e nunca a respectiva independência foi posta em causa. E sublinho. Aliás, acrescento, o próprio Conselho sempre pugnou por ela, sendo esse um dos traços que mais lhe marcaram a atuação. A leitura do relatório que acompanhou o projeto de lei da imprensa, viria a converter-se no Decreto-Lei 85-C-75, é bastante elucidativo no que se refere ao intuito que presidiu à criação deste órgão. Pretendeu-se, como se diz, transcrevo, criar um órgão encarregado de zelar pela liberdade de imprensa, nomeadamente perante o poder político e os poderes económicos monopolistas, e assegurar o controlo do cumprimento pelos jornais e seus responsáveis das respectivas responsabilidades sociais e dos seus deveres deontológicos. A concepção deste órgão, que se julgava particularmente importante numa fase de consolidação da liberdade e do começo do exercício responsável da imprensa, inspirou-se, sobretudo, no Press Council inglês, criado, como se sabe, com base numa sugestão formulada por uma comissão real de inquérito à imprensa. Como tem sido repetidamente afirmado, não é possível subsistir um regime democrático sem liberdade de imprensa. Esta é fundamental para a sua consolidação. Por isso, Frank Kito, presidente do Conselho de Imprensa Australiano, fez preceder o seu relatório anual de 1981 com a seguinte frase: The freedom of the press is the freedom of the people. Ou seja, a liberdade de imprensa é a liberdade do povo. Pode, pois, afirmar-se que o organismo a que tenho a honra de presidir só foi tornado possível e só tem justificação entre nós com o regresso às liberdades democráticas devolvidas ao povo português com o 25 de Abril. Pareceu aos membros do Conselho que programaram as comemorações do 10º aniversário da sua Constituição ser tempo de uma análise retrospectiva da sua atuação, um tempo suscetível de uma apreciação global e, com os olhos postos no futuro, fazer um balanço da sua atividade. Ao mesmo tempo, pretendeu chamar-se a atenção, nem sempre muito bem compreendida, diga-se de passagem, a chamar a atenção do público em geral para a sua existência. Foi com esta intenção que o Conselho editou uma pequena brochura que tem divulgado e distribuído gratuitamente, intitulada precisamente O Conselho de Imprensa, o que é, para que serve. A ação tida em vista deverá ser complementada com outras iniciativas, e vai sê-lo durante os próximos meses. De acordo com o programado, está prevista a edição de novas publicações, nomeadamente os relatórios sobre a situação de imprensa e sobre a atividade do Conselho nos últimos anos, que se encontram já em fase de ultimação. Promoveu-se a realização de concursos de ensaio ou trabalhos de investigação com prémios pecuniários sobre o tema o direito de informar e o direito a ser informado e os conselhos de imprensa, bem como de cartoons ou caricaturas, também com prémios pecuniários sobre o tema a liberdade de imprensa. Os trabalhos entregues foram em muito reduzido número, cerca de uma dezena no primeiro dos referidos concursos, mas foi elevadíssimo no segundo, em que foram entregues algumas dezenas de trabalhos. Os cartuns escolhidos pelo júri serão oportunamente expostos e sobre as personalidades que foram escolhidas para a designação dos prémios, João Chagas, Brito Camacho, Rafael Bordal Pinheiro e Stuart Carvalhais, está prevista igualmente a realização de 4 conferências para as quais foram convidadas entidades particularmente dotadas para tal efeito. Posso citar entre elas os doutores Jacinto Batista, Peter Santos e o professor José Augusto França. Suponho que podemos contar com a presença destas três individualidades. Far-se-á também um colóquio internacional nos dias 10 e 11 de maio, subordinado ao tema o direito de resposta e outros direitos dos cidadãos perante a imprensa, contando já o Conselho com a presença de notáveis personalidades de especialistas e representantes de organismos com géneros estrangeiros. Foram convidados os presidentes dos conselhos de imprensa dos vários países, que os têm, porque em todos os países terão ocasião de verificar, nem em todos os países há conselhos de imprensa, e já nos deram, já alguns aceitaram e estarão connosco nesses dias 10 e 11 de maio, no auditório da Biblioteca de Lisboa. Integrado ainda nas comemorações, decidiu o Conselho de Imprensa, aliás, como já vem fazendo há alguns anos, realizar uma sessão pública na Casa da Imprensa, evocativa do, igualmente, 10º aniversário da Lei de Imprensa. A ela presidiu o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República na impossibilidade da comparência do Presidente da Assembleia ao Centro do Estrangeiro. O professor Sousa Franco proferiu uma notável conferência seguida do debate sobre o tema A intenção do legislador de 1974 e a realidade atual da imprensa portuguesa. Projeta-se a publicação de uma brochura que conterá não só a comunicação feita nesse momento, como também o debate que se seguiu e de extraordinário interesse. Foram convidados de honra, além de outras entidades, os membros da comissão, então presidida por aquele ilustre professor, que elaborou o projeto de lei de imprensa. Eu recordarei, para quem não se recordar, ou a propósito, quem é que constituiu, quem foi que fez parte da comissão que elaborou o anteprojeto da lei de imprensa. Foram sob a presidência do professor Safranco, o doutor Rui de Almeida Mendes, o engenheiro Adriano Lucas, o doutor Francisco Pinto Alcemão, o doutor José da Silva Pinto, jornalista, Alfredo Figueiredo Felipe, doutor Pedro Soares, já falecido, Alberto Arons de Carvalho, doutor Marcelo Rebelo de Sousa e doutor João Maria de Menezes Ferreira. Afigura-se-me que tais iniciativas têm, neste momento em que os problemas relacionados com a comunicação social, de uma maneira geral, e com a imprensa em especial, assume um particular relevo, e não só entre nós, mas também no estrangeiro. Propomos-nos também, com estas sessões, por um lado, possibilitar, talvez, o desfazer de equívocos quanto à atividade deste Conselho e obter uma maior divulgação quanto ao público em geral da importância e necessidade que não nos cansamos de defender da existência de um Conselho de Imprensa. Quantas não serão as pessoas atingidas por verdadeiros abusos da liberdade de imprensa que, por desconhecerem a existência e atribuições deste órgão, se mantêm numa frustrante e indesejável passividade? Por outro lado, quantos não serão também aqueles que, conhecendo a existência deste órgão, não sabem como agir corretamente para ele se dirigir? E referimos especialmente ao importantíssimo direito de resposta. Nestas breves referências ao Conselho de Imprensa, a título de mera introdução ao eventual debate que se seguirá, e sem querer massacrar os ouvintes com citações de textos legais que encontram facilmente na brochura que foi distribuída, dar uma ideia, não crítica, mas meramente informativa e tão simples quanto possível, da composição e das funções do Conselho de Imprensa. É a seguinte a composição do Conselho de Imprensa, que abrange um total de 19 membros. Um presidente, que terá de ser um magistrado, designado pelo Conselho Superior da Magistratura. 6 jornalistas, designados pela organização profissional. 2 representantes dos trabalhadores gráficos que não sejam jornalistas, designados pelas organizações profissionais. 2 administradores de empresas jornalísticas, designados pela Associação da Imprensa Diária e da Imprensa Não Diária. 2 diretores de publicações periódicas, imprensa diária e não diária. 2 representantes da opinião pública são eleitos, são cooptados pelos restantes membros do Conselho de Imprensa. E 4 cidadãos, como diz a lei, de reconhecido mérito, eleitos pela Assembleia da República. Como temos repetidamente afirmado, a heterogeneidade da sua composição, abrangendo dentro do sector da informação um vasto leque de sensibilidades, acaba por conferir às decisões do Conselho um particular equilíbrio e objetividade, como terão ocasião de verificar através do panorama que será feito pelo Dr. Rui Osório. O Conselho, como já disse também, reúne semanalmente em plenário. Os seus membros não têm propriamente uma remuneração pelo seu trabalho. Registre-se que as suas funções começaram até por ser inteiramente gratuitas. Nada recebendo, portanto, pela elaboração de estudos, relatórios e pareceres em que, por distribuição, entre eles, sejam nomeados relatores. Trabalho esse, como é óbvio, tem de ser efetuado fora dos plenários que se destinam para discutir os problemas em questão. Como compensação, apenas para perdas de tempo, com as referidas reuniões, têm os membros do Conselho de Imprensa direito a senhas de presença que foram fixadas em 1/10 do salário mínimo nacional, pelas reuniões em que compareçam e ao reembolso por eventuais despesas que efetuem para esse efeito. O secretariado e expediente necessário à persecução das funções do Conselho de Imprensa é executado por um reduzido grupo de funcionários do quadro da Assembleia da República que constituem o denominado Serviço de Apoio, Lei de 69-79, 14 de Outubro. As deliberações proferidas no âmbito das suas atribuições e competências são tornadas públicas, por via de regra. Só não serão se 2/3 entenderem que não é conveniente divulgá-las. Na forma de comunicados, e são amplamente divulgados na imprensa. Normalmente, envolvem as deliberações do Conselho meros juízos de valor, apreciações éticas de condutas que foram examinadas sob ponto de vista deontológico e que revestem, sobretudo, o caráter de recomendações. Só em casos especiais, dois que me recordo, e esses taxativamente indicados na lei, o Conselho pratica verdadeiros atos decisórios. Deve também fazer-se ressaltar que a verdadeira força de um Conselho de Imprensa, força moral, como dissemos, advém do prestígio que tiver e da vivência democrática existente no tempo e no país a que se reporta. Num colóquio realizado em Espanha, em 1981, o jornalista, aliás, muito relativamente conhecido, José Luís Cebrián, dizia que, em seu entender, um conceito de imprensa é um sistema de autocontrole da responsabilidade dos meios de comunicação numa sociedade livre. E mais adiante acrescenta, em teoria, um conselho de imprensa não só deveria servir de autocontrolo aos jornalistas ou de limitação ou autolimitação ao abuso de liberdade de expressão, mas também de defesa desta liberdade de expressão face aos abusos de outros poderes ou face ao intervencionismo de outros poderes no exercício da liberdade de expressão. Na verdade, nós também assim o entendemos. Achamos particularmente esta afirmação, constando na sua lei orgânica, minuciosamente descrita, a lei orgânica do Conselho de Imprensa vem no livrito que acaba de ser distribuído, minuciosamente descritos as atribuições e competências do Conselho de Imprensa, parece-me dispensável referi-las, embora indique apenas de uma forma muito geral as seguintes: queixas apresentadas por quaisquer pessoas, singulares ou coletivas, cujos direitos tenham sido ofendidos através da imprensa. Elaboração de pareceres sobre questões que se relacionem com o Estatuto da Imprensa, liberdade de informação e também dos seus limites. Os estudos e pareceres solicitados por determinadas entidades. A lei estabelece, deixativamente, determinadas entidades que podem solicitar ao Conselho de Imprensa em relação a determinados pareceres. Nem sempre assim que procedem, mas entendo que deveriam proceder sempre que necessário. Questões de deontologia profissional, como é evidente. Classificação de publicações. Etc. Tem uma infinidade de atribuições, além destas que eu acabei de enumerar. Por isso, podemos afirmar que o conceito de imprensa é aquele, dentre todos aqueles que conhecemos, que tem uma maior diversidade de funções. Facto esse, aliás, já publicamente reconhecido por especialistas estrangeiros que a nosso convite se têm deslocado a vários colóquios e seminários organizados pelo Conselho de Imprensa, e lá está mais uma atribuição do Conselho de Imprensa, precisamente a realização desses colóquios. Porque além do colóquio que se fará agora no próximo mês de maio, especificamente integrado nas comemorações, outros colóquios têm realizado durante o tempo da sua vigência. Não querendo alongar demasiado e deixando, porventura, o que de essencial haveria por referir para o debate que no final se suscitará, possivelmente, cumpre-me desde já agradecer à Comissão Organizadora Local, que tão prontamente aderiu e levou a cabo a tarefa de organizar e tornar possível a realização desta sessão. E muito especialmente ao Sr. Rafael Costa, da Comissão do Jornal Diário Insular, a quem coube, sem dúvida, o maior encargo na organização desta sessão. Também ao Sr. Ministro da República. Quero dirigir uma palavra de muito agradecimento e apreço por ter aceitado o convite para presidir esta sessão. A todos, portanto, muito obrigado pela atenção que nos dá.
O tema da comunicação que me foi conhecido refere-se a uma análise comparada com os conceitos de ciência existentes noutros países. Muitos dos elementos que vou referir estão contidos na abertura que foi distribuído a ponências, de maneira que apenas referirei os aspectos que considero mais significativos. Admito que hoje em dia, nos países da democracia tipo ocidental, a imprensa, para cumprir a sua missão, deve ser independente face ao poder político e ao poder económico, poderes estes que ela deve até vigiar e, de certo modo, controlar. Por isso mesmo, muitos lhe chamam o quarto poder. Mas os privilégios e as garantias que dispõe não lhe são concedidos no interesse exclusivo dos jornalistas e dos proprietários das empresas jornalísticas. Justificam-se e têm a sua razão de ser pelo facto do público ter direito de ser completamente informado e a imprensa é, portanto, responsável perante a coletividade pelo modo como realiza a sua missão. A grande dificuldade que sempre se levanta é de como assegurar na prática esta responsabilidade. Uma liberdade total comporta, como é evidente, os seus perigos. Uma tutela administrativa ou governamental tira-lhe necessariamente a sua independência. Entre um e outro extremo, chamemos-lhe assim, tem-se procurado uma terceira via e esta parece ser a existência dos conselhos de imprensa que diversos países adotaram na esteira do Press Council britânico, criado em 1949, que, embora o mais antigo, surgiu em 1916 na Suécia, a Comissão para a Prática Correta da Imprensa. Na Alemanha e noutros países da Europa, utiliza-se a imagem de um cão com duas cabeças para representar os conselhos de imprensa. Uma das cabeças tem de estar sempre alerta e ladrar muito forte contra as intromissões que ameaçam a liberdade da imprensa. A outra tem de olhar para dentro da própria imprensa e ladrar também muito forte, chamando a atenção para qualquer desrespeito à boa prática jornalística. Quanto à origem dos conselhos, estes conselhos com características próprias de cada país são em regra geral compostos por representantes da profissão de jornalistas e das empresas jornalísticas e por personalidades independentes e têm por missão não somente defender a liberdade da imprensa, mas também impor-lhe, por via não coercitiva, o respeito por certas regras deontológicas. Segundo indicações disponíveis, existem conselhos de imprensa nos principais países da Europa Ocidental, com as exceções da França, Bélgica e Espanha, e ainda nos Estados Unidos da América do Norte, no Canadá, na Austrália, Israel, Japão, Nova Zelândia, Antilhas e Coalho, China. O Chile e a Coreia do Sul dispuseram também já de conselhos de imprensa que se encontram paralisados, como é óbvio. Os da Turquia, Paquistão, Índia, Gâmbia e Birmânia foram mesmo dissolvidos. A referir que nos Estados Unidos da América do Norte existe, além do National News Council, conselhos a nível regional e a nível local. O Canadá dispõe de vários conselhos regionais e o único conselho local, o Canadá Olympia, fora dos Estados Unidos da América do Norte. Podemos ainda fazer referência à existência de um único conselho multinacional, chamemos-lhe assim, o Caribbean Press Council, Antilhas, que foi criado por editores e radiocultores das antigas colónias britânicas naquela região, e que tomou como modelo o Press Council britânico, embora apresente algumas diferenças. Os conselhos de imprensa, como já fizemos ressaltar, visam fundamentalmente zelar pela ética da sociedade informativa e defender a liberdade de imprensa, foram criados ou por iniciativa de associações de imprensa, associações de editores e redatores, organizações de jornalistas conjunta ou isoladamente, fundações especializadas em mass media, como é o caso do National News Council dos Estados Unidos da América do Norte, pelos parlamentos nacionais, caso da Itália, Chile e Índia, estes já extintos, ou pelos governos, caso do Uruguai e do Chile, também já extintos. O Conselho de Imprensa Português, como já foi referido, foi instituído pela Lei de Imprensa, decreto 85/75, de 27 de fevereiro, e criado por despacho do Conselho de Ministros, de 22 de maio de 75. A regra geral, os conselhos de imprensa em funcionamento integram elementos representativos das empresas jornalísticas e dos jornalistas e do público. Exceções a assinalar. Os conselhos da Itália e Suíça, que integram apenas jornalistas. O da Dinamarca, que integra apenas chefes da redação. Os da África do Sul e do National News Council da América do Norte não dispõem de representantes das organizações jornalistas. O do Toalho não dispõe de representantes do público. O número de elementos que compõem também os conselhos de imprensa é muito variável. A título exemplificativo, referiremos que o Press National Council britânico dispõe de 36 lugares e o da Nova Zelândia é constituído por 13 elementos apenas, sendo um mais pequeno conselho de imprensa tripartite. A presidência dos conselhos, regra geral, é confiada ou a magistrados ou juristas. Há assinalar que, por exemplo, na Noruega, a presidência está confiada ao homem de informação. O presidente do conselho do Toalho é indicado pelo Parlamento. Quanto às atribuições. As atribuições, regras gerais, conferidas aos conselhos de imprensa no âmbito da sua missão são as seguintes. Analisar as queixas e reclamações apresentadas por pessoas singulares ou organizações relativas a posições menos corretas da imprensa e fazer recomendações. Zelar pelos aspectos deontológicos da imprensa e da atividade dos jornalistas. Pronunciar-se sobre leis restritivas da liberdade de imprensa. Em alguns casos, como na Itália, por exemplo, fazer publicar códigos de eufórico. Apresentar regularmente relatórios anuais da sua atividade e, ainda em alguns casos, relatórios da imprensa. Constituírem órgãos de consulta aos quais os magistrados e legisladores podem recorrer quando se ocupam de assuntos relacionados com a imprensa. As recomendações emitidas sobre as queixas, as recomendações dos conselhos de imprensa emitidas sobre as queixas, a regra geral, são divulgadas pelos jornais e, em muitos casos, por toda a imprensa e agência noticiosa. Por exemplo, a Suécia, no caso da Suécia, o conselho pode aplicar multas, o que o torna excepcional entre os conselhos de imprensa voluntários. Quanto ao financiamento dos conselhos de imprensa, embora existam casos como o Conselho de Imprensa da Suécia, do Japão, do Reino Unido, em que o financiamento é assegurado pelas organizações representadas, na maior parte dos outros, aqueles além dos contributos dos organismos representados, dispõem de apoios ou dos governos ou dos parlamentos. De seguida, faremos uma alusão muito, um bocado mais detalhada ao funcionamento do Press Council britânico, considerado como modelo dos conselhos de imprensa e que também serviu de base aos estudos em ordem à criação do Conselho de Imprensa Português. Quanto às origens do National Press Council, antes da Segunda Guerra Mundial, existia a ideia generalizada que era necessário encontrar uma situação de equilíbrio entre a liberdade da imprensa e a responsabilidade da mesma perante o público. Em 1947, foi criada a primeira Comissão Real que investigou a situação da imprensa. Como conclusão, apresentou a necessidade de ser instituído um conselho como organização voluntária a ser criada e mantida pelos editores, diretores e jornalistas, cujas funções que o Press Council ainda hoje fundamentalmente exerce e que são as seguintes: salvaguardar a liberdade de imprensa, impedindo tudo o que possa vir a coartá-la, quer tais iniciativas venham da parte do governo, dos sindicatos ou de outros interesses, receber queixas do público e atuar. O Conselho foi criado em 1952, após terem sido ultrapassadas dificuldades de ordem várias que não é possível referirmos aqui. Foi sofrendo alterações preconizadas pela 2ª e 3ª Comissão de Arte e Inquérito à imprensa, criadas em 1958 e 1967. A partir de 78, passou a ter a seguinte composição: um presidente independente não relacionado com a imprensa, 18 representantes que procedem da imprensa, indicados pelas organizações de diretores, editores e jornalistas, 18 representantes do público que são escolhidos por uma comissão independente de notáveis da sociedade britânica. No fim do mandato, dos respectivos mandatos, regra geral de 10 anos, o Conselho anuncia publicamente que qualquer cidadão ou organização pode indicar alguém para vir a integrar o Conselho. Quanto ao funcionamento, para cumprir as funções já anteriormente referidas, o Conselho está dividido em 3 comissões: uma relacionada com os objetivos gerais, outra com o financiamento e uma outra com as peças. Todas as recomendações vindas das comissões são apresentadas ao Conselho, reunido em plenário para retificação. São apresentadas uma média de 800 a 900 queixas por ano pelo público, relacionadas com falta de precisão da imprensa, a publicação de notícias que violem a vida privada dos cidadãos, a publicação de determinado tipo de fotografias, também geralmente relacionadas com a vida privada dos cidadãos, não publicação de cartas enviadas pelo público aos diretores dos jornais. As queixas podem ser apresentadas por qualquer pessoa, mesmo sem interesse direto na questão. Por outro lado, o Conselho tem capacidade própria para levar a efeito investigações sem que tenha sido apresentada qualquer queixa. Durante a investigação, o Conselho pode conciliar as partes, não conseguindo, e depois de recolhidas as provas, o Comitê de Queixas apresenta ao plenário uma recomendação de sentença que aceite é remetida para toda a imprensa. Se o jornal visado não a publicar, o Conselho tem algum poder com este tipo para a impor e decidir até se for caso disso nota a sentença, esta é muito mais condenatória. Quanto ao financiamento, os encargos para o funcionamento do Conselho são suportados pelas organizações dos editores, dos diretores dos jornais e organizações sindicais de jornalistas. Parece-me que é aquilo que é possível realmente, para me tomar longa, referir mais significativo. A finalizar, queria apresentar as conclusões referidas na presença dos Conselhos de Imprensa do Canadá, que se realizou no Quebec em 6 de outubro de 83, e que revelam de grande interesse e até podem servir de teste para um debate naturalmente seguirá às nossas comunicações e que são as seguintes. A maior parte das pessoas, longe de terem um ideal do conceito de imprensa, não fazem a menor ideia do que são os organismos. Aqueles que os conhecem, por outro lado, deles têm uma visão que varia em função dos seus interesses individuais ou corporativos que representam. Segunda conclusão, poucos conselhos de imprensa no mundo são realmente independentes dos poderes públicos e poucos conjugam todos os interesses, quer dos dirigentes das empresas, dos jornalistas e do público. Dois terços dos conselhos de imprensa apenas se interessam pela imprensa escrita e satisfazem-se muitas vezes em se transformar em comissões de disciplina ou de conciliação. Tenho dito.
Bom, eu próprio e o Dr. Rui Osório procuraremos agora fazer um balanço da atividade do Conselho de Imprensa, referindo qual o seu funcionamento e a ação ao longo destes 10 anos. No entanto, eu gostaria aqui de reforçar alguns aspectos que já foram aludidos nas intervenções anteriores e dizer-vos que, apesar do Conselho de Imprensa de Portugal ter sido criado por uma lei emanada do Poder Executivo, e não criado voluntariamente pelas próprias organizações da imprensa, como foi referido noutros países, não seguindo neste aspecto o que se deu nos países dos conselhos de imprensa que lhe serviram de modelo, caso do Press Council da Grã-Bretanha e dos conselhos de imprensa da República Federal Alemã e da Áustria, a sua gênese, a gênese do nosso conselho de imprensa, envolveu a participação das organizações representativas do setor. De facto, o governo de então designou uma comissão representativa que, através de uma ampla convergência democrática de posições e pontos de vista, elaborou um projeto totalmente novo e mesmo em muitos aspectos inovador, conforme ainda hoje é reconhecido por especialistas nacionais e estrangeiros, que têm considerado a nossa lei de imprensa, que prevê a criação do Conselho de Imprensa, das mais avançadas leis de imprensa do mundo. E voltaria a recordar que o anteprojeto dessa lei foi elaborado por dois eminentes juristas, o professor António Sousa Franco e o doutor Rui de Almeida Mendes, que foram convidados pelo governo para esse efeito, e a comissão que elaborou o projeto de lei de imprensa integrava, além daqueles dois juristas, dos quais o professor António Sousa Franco era o presidente da comissão, representantes das empresas jornalísticas, os já referidos engenheiro Adriano Lucas, em representação do então Grêmio Nacional da Imprensa Diária, e o Dr. Francisco Pinto Balsemão, em representação do então Grêmio da Imprensa Não Diária, dois representantes dos jornalistas, José Silva Pinto e Alfredo Figueiredo Felipe, em representação do Sindicato de Jornalistas, e representantes dos três partidos políticos da então coligação governamental, o Dr. Pedro Soares, do Partido Comunista Português, o Dr. Alberto Arons Carvalho, do Partido Socialista, e o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, do Partido Popular Democrático. Apenas os apenas os dois autores do projeto foram nomeados pelo Ministro da Comunicação Social, tendo os restantes elementos da Comissão sido livremente designados pelos organismos que representaram. Depois da respectiva discussão pública, a lei viria a ser publicada, como já aqui foi referido, em fevereiro de 1975, e a composição do Conselho de Imprensa, então prevista na lei, diferia em alguns pontos da atual composição do Conselho de Imprensa. O presidente era um magistrado, designado pelo então Conselho Superior Judiciário, integrava três elementos designados pelo Movimento das Forças Armadas, seis jornalistas eleitos pela classe através do Sindicato de Jornalistas, dois representantes das empresas jornalísticas, portanto da Associação de Imprensa Diária e da Associação de Imprensa Não Diária, dois diretores da Imprensa Diária e da Imprensa Não Diária, elementos representantes dos partidos da coligação governamental, PS, PPD, PCP e MDP-CDE, e quatro elementos independentes cooptados pelos restantes, que são os chamados representantes da opinião pública. O Conselho de Imprensa iniciou os seus trabalhos em 7 de maio de 1975 dois meses, três meses depois, portanto em julho de 1975, desfeita a coligação governamental e com a constituição do 5º governo provisório, os representantes dos partidos deixaram o Conselho de Imprensa e não mais participaram nos seus trabalhos. O Conselho, como já foi também aqui referido, trabalhava junto do Ministério da Comunicação Social, instalado no Palácio Foz, tendo tido o apoio administrativo e financeiro dos sucessivos departamentos governamentais da comunicação social ali sediados. Isto até 1976, como também já foi dito, quando se estabeleceu que o Conselho passasse a exercer funções junto à Assembleia da República. Com esta passagem para a Assembleia da República, o Conselho, para além dos limitados apoios financeiros, técnicos e administrativos de que até então tinha disposto, passaria por mais agravadas dificuldades nesses aspectos, dado que o Ministério da Comunicação Social deixava de estar obrigado a fornecer os meios de funcionamento ao Conselho de Imprensa, mas, por outro lado, a Assembleia da República considerava não estarem definidos os meios que deveria pôr à disposição do Conselho para possibilitar o seu funcionamento. Esta situação viria a ser um pouco ultrapassada só dois anos depois. Eu digo um ponto.